A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, estamos começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Na próxima terça-feira, 3 de dezembro, ocorre o pré-lançamento do mini-documentário ADD, Ajuda Humanitária aos Terreiros, uma parceria da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, a Renafro Saúde, e do Instituto Ibirapitanga. Para falar sobre este lançamento, nós recebemos aqui no estúdio da FM Cultura, Baba Diba de Emojá, ele que é sanitarista, ativista social, Baba Lorixá do Ilê Axé Iemonjá, o Miolodô, coordenador nacional da Renafro Saúde e presidente do Conselho do Povo de Terreiro do Rio Grande do Sul.
Boa noite, muito obrigado. É sempre um prazer participar desse programa, desse espaço de voz aí para o nosso povo.
Maravilha. Com ele também está aqui conosco o diretor e roteirista Carlos Caramês. Muito bem-vindo à FM Cultura, Carlos.
Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui, principalmente na companhia do nosso amigo Baba, que é nosso grande parceiro em vários trabalhos.
E também a jornalista, fotógrafa, escritora e documentarista Miriam Fichtner. Como fotógrafa, ela recebeu mais de 15 prêmios nacionais e internacionais. Como escritora, lançou em 2010 o livro Cavalo de Santo, Religiões Afro-Gaúchas. Em 2011, A Vida que Corre nos Ônibus. E em 2015, Rio, Um Olhar Viajante. Já em 2021, Fichtner estreou na direção de longa-metragem com o documentário Cavalo de Santo, baseado no livro homônimo, em parceria com o diretor e roteirista Carlos Caramês. O documentário foi aclamado, ganhando 4 quiquitos no 49º Festival Internacional de Cinema de Gramado, como melhor filme júri popular, melhor roteiro e melhor trilha sonora. Boa noite aqui. Bem-vinda também à FM Cultura aqui.
Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes. Muito obrigado pelo espaço.
É uma carreira linda, né? E tem uma relação de vocês, Carlos e Miriam, sobre esses trabalhos que já estão ocorrendo, né, há bastante tempo.
Sim, o projeto do Cavalo de Santo começou há 15 anos atrás. E desde lá a gente vem trilhando, né, esse caminho de documentação e dando visibilidade a fenômenos que até então eram quase irreconhecíveis, né? Sim. E de lá para cá a gente vê que a conjuntura mudou, mas ainda é uma luta constante, né? De sobrevivência, de afirmação e de avanços também, né? Na cultura afro e no povo que está em terreiro, né?
É verdade. Bom, o marco deste livro, Baba Diba, porque a gente tem aqui, se tem, aliás, né, o Rio Grande do Sul como sendo um pedaço da Europa, o Brasil, e daí aparece Porto Alegre, por exemplo, assim, como a capital das religiões de matriz africana.
Isto, o Rio Grande do Sul é o segundo estado mais branco do Brasil, e é o primeiro em números de terreiros, né, e adeptos das tradições de matriz africana. Então, nós temos terreiro aqui por metro quadrado. E acho que o trabalho, né, que a Miriam Fichtner traz e o Carlos Caramês retira esses terreiros da invisibilidade política e social a partir do livro Cavalo de Santo e o documentário, longa-metragem Cavalo de Santo, que dá uma visibilidade bem positiva, né, para a questão, ainda mais em tempos de mídias sociais. Sim. Que as pessoas largam coisas sem filtro, né, e não contribuem muito com essa tradição que é tão bonita que a gente preserva no Sul, né? E acho que isso foi uma inspiração importante. Eu acho um toque dos ancestrais mesmo no ori da Miriam, que consegue, né, fazer um trabalho qualificado mesmo, inclusive destacando a nossa luta contra o racismo aqui no estado, que é muito grande, né? Sim. O Rio Grande do Sul está na vanguarda na luta contra o racismo, né, estrutural, de todos os tipos, e agora com ênfase no racismo religioso,
que é um tema importante que tu há bastante tempo tem encabeçado essa luta, né?
Muitos anos, né? São mais de 30 anos militando aí contra contra o racismo, né, e tentando dar dignidade para o povo de terreiro, tirar do exotismo, da banalização, né, que eu acho que a gente, muito mais que religião, nós somos uma tradição, né, um legado cultural do povo de terreiro aqui no estado, né, um pedacinho de África, né, terreiro é isso, é um pedacinho de África dentro do estado do Rio Grande do Sul, uhum, né, dessa Europa aí, né.
Eu queria entender um pouco mais, Miriam e Carlos, como aconteceu esse início do trabalho ali, começando então pelo Cavalo de Santo, né? É um livro fotográfico, um registro fotográfico.
Sim, é um documentário fotográfico, né? Ele começou de uma vontade de... Eu trabalhava na grande imprensa durante 20 anos e eu estava esgotada daquela relação de chegar no personagem, chegar nos assuntos e nunca poder conhecer em profundidade. E resolvi buscar um assunto que eu pudesse mergulhar em profundidade. E, para minha surpresa, a gente mora no Rio e a partir de lá a gente vem muito, somos daqui do Sul, mas viemos muito para cá. Eu descobri uma notinha de página no jornal O Globo da tabulação dos dados sobre religiões afro no Brasil do ano de 2000, do IBGE de 2000, e apontava esse fenômeno. Eu disse, gente, eu sou de lá, nasci e criada.
Tu és
e a gente
aqui em Porto Alegre, né?
Sim, eu nasci aqui em Porto Alegre. E a gente não via isso. Eu falei, opa, aí vai mais o faro jornalístico. Uhum. E comecei, resolvi pedir demissão, que eu estava exausta daquela rotina, né, exaustiva de grande imprensa. E aí começamos a trabalhar, pedi demissão, peguei meu fundo de garantia e comecei a trabalhar, a checar, e conhecemos, né, vários personagens, e conhecemos o Baba, e a partir dali se estabeleceu uma relação, e fomos, né, descobrindo junto essa a prática da coisa, né? E fora isso, foi um desejo de poder descobrir uma área que eu não conhecia muito, ou quase nada, né? E hoje a gente descobre que quanto mais conhece, a gente tem muito mais para conhecer. E dali surgiu, uma coisa puxou a outra, porque quando a gente lançou o livro, que é um documentário fotográfico, uhum, que foi apoiado pela Fundação Palmares há 15 anos atrás, surgiu a necessidade, e até foi um pedido para que a gente desse voz aos personagens do livro, às entidades, enfim. Então foi um trabalho que a gente foi crescendo junto, foi descobrindo um universo, foi descobrindo o racismo claro e estampado, né? Apesar da gente já saber sobre isso, né? Enfim, então foi um trabalho de muito, muito um mergulho profundo e de aprendizado.
E esse trabalho, ele foi possível porque a gente conseguiu estabelecer parcerias muito legais com o pessoal de religião. Então, a gente tem uma relação com o terreiro do Baba Diba, que eu considero um dos terreiros mais importantes do Rio Grande do Sul, porque ele incentiva muito a questão cultural. Não são todos os terreiros que têm um trabalho forte nessa área. E ali você tem uma escola onde você pode entender o racismo estrutural, onde você pode entender a intolerância religiosa e várias outras questões que cercam o universo do negro, porque no Rio Grande do Sul a questão do negro, ela foi inviabilizada, ela não existe. Nós, durante a pesquisa desse trabalho nos órgãos oficiais, nós não encontramos nada, o que me deixou muito surpreso. Então, essa luta que o Baba trava de ter a preservação da memória, da luta, da vida, do trabalho negro no Rio Grande do Sul, para nós foi um incentivo muito grande e facilitou muito as coisas, porque a gente andou por tudo, a gente partiu de um universo de praticamente mais de quase 100 terreiros, depois a gente reduziu para 30 e documentou 13, e nós tivemos um apoio muito, muito sólido, muito estruturado, uma coisa bacana que permitiu que a gente fosse longe, né? Porque é um assunto delicado para você ficar falando e dando opinião. Então a gente a primeira coisa que a gente entendeu, a gente não fala de religião. Quem fala de religião para nós é o Baba. A gente incomoda ele o tempo todo. Ah, tem que não sei o que. A gente pega o Baba. Ele foi com a gente para Bahia, foi para uma série de lugares. A gente não anda sem antes consultar. E aí ele tem as conversas lá com os orixás, com as coisas todas, ele nos ajuda e tal. E a gente vai indo. Mas é uma parceria que tornou tudo isso viável e a gente gosta muito. A gente se sente muito à vontade lá na casa dele.
Eu tinha falado antes que o Baba Jiba está em todas, né?
E lá sobra informação. Então, a gente fez esse trabalho, a gente está desenvolvendo outro, que é o ADD agora, e fizemos os dois batuqueiros, que são dois trabalhos que vão ser lançados. Então a gente fica muito confortável dentro dessa parceria para não ficar. Hoje em dia todo mundo acha tudo, todo mundo fala tudo, todo mundo tem opinião, todo mundo tem influência. Não é o nosso caso. A gente.
A gente está sempre ligado, né, Pai Carlos? Eu falo Pai Carlos, né, por conta da relação, né? Eu já dou um status, né? Mas acontece que a gente é muito ligado. Como a gente é militante, a gente está sempre atento. Por exemplo, eu visitei o Quilombo dos Palmares lá na Serra da Barriga. Eu visitei e participei de toda aquela incursão que eles fazem, contando a história de Zumbi e tal, por todo o Quilombo. Só que eles não fazem menção a Oliveira Silveira. A pesquisa que foi aqui do Rio Grande do Sul, por pensadores negros do Rio Grande do Sul, que chegaram no 20 de novembro. Não tem uma foto, não tem uma menção. Então, existe um esforço, né, do Brasil negro de apagar o protagonismo dos negros do Rio Grande do Sul. Uhum. Existe um apagamento, né, de protagonismo, e eu estou denunciando isso. Inclusive, pedi para a deputada federal Dayana Santos, né, ir lá denunciar agora a Conceição, né, a Maria Conceição, que é representante da Fundação Cultural Palmares aqui no estado do Rio Grande do Sul, para chamar a atenção lá do João Jorge com relação a isso, porque isso é algo inadmissível, né? Porque foi a origem da pesquisa do 20 de novembro, enquanto o dia que se comemora a morte de Zumbi de Palmares.
Perfeito, perfeito. Né? Aliás, deveriam chamar mais pesquisadores daqui, né? Talvez para ajudar, levar para lá essas
com
histórias.
Com certeza.
Nós temos aí o Antônio Carlos Cortes, que tá aí dando palestras, de repente poderia ser um dos focos aí para...
Com certeza. Então existe um esforço, né, de apagamento do protagonismo do Rio Grande do Sul. Eles querem que o Rio Grande do Sul seja uma Europa mesmo, né? Mas não é. O Rio Grande do Sul tem o seu, uma boa parcela, né, de povo preto. Né?
Claro. Fora isso, tem a questão daqui, o povo daqui que procura justamente fazer essa tentativa de apagamento da história negra, né? E interessante, Carlos, na tua fala eu já falei isso algumas vezes aqui, mas eu acho que não é demais repetir. Eu estou fazendo uma pesquisa histórica da minha árvore genealógica, né, da minha família. Em relação à parte europeia, branca, né, portuguesa, tem muitas informações. Mas sobre a parte negra, eu esbarro ali, ó, no meu bisavô, e eu não consigo ir além. Por quê?
Sabemos. Isso aí, Alan, é uma coisa muito séria. A gente, como jornalista, a gente sempre vê as coisas, etc e tal, mas em alguns assuntos a gente aí tem a possibilidade de se aprofundar. E realmente a questão do embranquecimento do Rio Grande do Sul sobre... E isso, para mim, particularmente, é um absurdo, porque a gente não conhece a nossa história. Aliás, o Brasil não se conhece, porque o Rio Grande do Sul não seria nada se não fosse o trabalho escravo que ergueu as charqueadas e que começou a movimentar a economia do Rio Grande do Sul. Não foram os brancos que fizeram isso. Os brancos são senhores de fazenda, são latifundiários, como hoje se perpetuam dentro do agronegócio. Quem pegou e botou a mão na massa e construiu, foi, como é que tu esquece o né? E diz que isso não existiu? Não tem como. Por isso que nós estamos nessa crise, né? Hoje o Rio Grande do Sul é um estado quebrado, falido, culturalmente enfraquecido, por não achar que a nossa raiz é bota, bombacha, chimarrão e vamos lá saboi no campo. Não é.
Não é só isso, né? Tem outros elementos.
Olha, e isso está num profundo processo de decadência. Se o nosso estado não mudar o modelo agro, não mudar a pecuária, não mudar a mentalidade, nós vamos descer ladeira abaixo, cara. Pode ter certeza disso.
Falou o profeta Carlos Carlos.
Perfeito. Mas eu gostaria de retornar a questão primeira que começamos, que foi o livro. Porque o livro, ele é um documento fotográfico, mas que ele também tem alguns textos, né? Eu queria saber quem assina esses textos.
Teve algumas apresentações, né, que na época foi o Ari Pedro Ouro, que é um antropólogo que trabalhava na URGS, que tinha feito essa tese. Depois o presidente da Fundação Palmares, na época, era o Zulu Araújo, que também participa do filme. E
Sérgio...
O Sérgio Gonzaga, que era secretário de Cultura, que foi um cara também importantíssimo para a gente, porque ele apostou nesse projeto, né? Foi um dos poucos que apostou nesse projeto. Então, assim, é um tempo que a gente teve muito buscando apoios, e a gente teve uma experiência aqui no estado que foi a negativa dos grandes patrocinadores, né, que apoiavam cultura, livros, etc. e tal. Ninguém dizia não, né? A gente passou pelos 10 maiores patrocinadores de cultura, ninguém dizia não, achavam lindo, o clique maravilhoso, mas efetivamente a gente bancou o livro e conseguimos imprimi-lo com o apoio da Fundação Palmares.
Ninguém dizia não, só para eu entender. Ninguém dizia não, mas também não houve um sim.
De jeito nenhum. Pelo contrário, nos deixavam falando, sumiam.
É o racismo, né? Gaúcha, velado, né? Velado. Nas costas, que bonito e tal, né?
E eu acho que a cultura nesse também foi muito importante nisso, porque, assim, é a cultura que reflete o modo de viver das pessoas, né? Então, a gente conseguiu entender ali que a gente estava sofrendo um tipo de racismo, que antes, eu como branca, como jornalista, vinha de uma história de 20 anos na imprensa, entrando e saindo de todos os ambientes, desde a presidência ao lixão, que eu nunca tinha passado. E, de repente, eu me dou conta que não era uma mera coincidência, né? Era o assunto que não despertava interesse para que os patrocinadores não viam. E a gente tratou todo o livro com uma concepção de não exotizar, né, a cultura afro. Isso também foi uma coisa importantíssima, uma decisão nossa, uma decisão minha de não mostrar a cultura afro. Então, a gente fez o melhor possível que refletisse, que revelasse a beleza dos rituais, a beleza, respeitando os limites, porque aqui o batuque, que é diferente, é co-irmão do candomblé e de outras, né, matrizes africanas de religião, que são parentes, né? Mas tem as suas particularidades. Isso foi uma coisa que a gente buscou mostrar, o que era a religião de matriz africana no Rio Grande do Sul e as particularidades. Então, e a gente foi aprendendo a conviver, ver todas as... Porque a gente não conhecia nada. Eu tinha relações afetivas que me levaram a descobrir esse assunto e me deixar sempre fascinada por esse assunto, né? Mas foi o andar que mudou a nossa postura, a nossa visão, enfim.
O Carlos está pedindo a palavra ali para falar alguma coisa. Não, eu só queria fazer um parênteses bem pequeno antes de dizer que sobre esse teu relato, Miriam, me recordo a fala, né, o caso de vida de um ator da Globo que, né, no momento que começou o casal, né, eles adotaram uma criança negra. E daí, a partir desse momento, eles começaram, como brancos, eles começaram
Bruno
a perceber,
Gagliasso,
o qual o significado do racismo. Né? E é por isso que se diz, assim como a questão do machismo não tem que ser combatido exclusivamente por mulheres, né? Nós homens temos um papel importante, a questão do racismo não tem que ser uma pauta exclusiva das pessoas negras. Né? Então, as pessoas brancas também têm que se aliar. Então, nesse sentido, parabéns, é isso mesmo. Nós temos que estamos avançando nesse sentido. Né?
O que eu queria dizer, Alan, é que uma das coisas que eu acho que foi importante, que a gente procurou pessoas de fora do Rio Grande do Sul para falar sobre isso. Por exemplo, Alberto da Costa e Silva é uma das maiores autoridades internacionais sobre essa questão de negro. O próprio o Zulu Araújo, que era o presidente da Fundação Palmares. Porque se a gente, o Rio Grande do Sul, a nossa autoestima está muito para baixo. Se a gente fala só entre nós aqui, é uma coisa. Então, uma coisa que valorizou muito o trabalho é que a gente não fala eu acho, não é a nossa opinião. É a opinião de fora. E eu aí quero incluir uma pessoa que, de longe, foi muito legal, que foi o Gilberto Gil. Era na época que ele era ministro da Cultura. E o Gil, um cara experiente. Quando ele viu o trabalho, ele disse, puxa para cá, temos que dar visibilidade para isso. E aí que entra de novo a questão do Baba, porque se não vira tese universitária, vira isso, vira artigo de jornal, bate-boca, todos os nossos personagens têm casas com mais de 50 anos de tradição, todos os pais, mãe de santo, filho de santo que estão no nosso trabalho passaram pelo crivo do próprio pessoal da religião. Então, não é muito um trabalho que nos pertence, é um trabalho que é feito com esse objetivo de mostrar, porque fora do Rio Grande do Sul, a questão do nossa, do negro aqui, é muito discutida desde a época do Getúlio Vargas. O Getúlio foi o primeiro cara que fez um projeto de embranquecimento do Rio Grande do Sul. E isso lá fora é comentado, é estudado. Aqui, não.
Importante também, pai Carlos, é falar que vocês chegaram em mim através do Mestre Borel, né? O Mestre Borel que diz, ó, você não pode fazer esse trabalho sem falar com o Baba Diba, que era um grande parceirão, um grande amigo de muitos anos, Mestre Borel. Figura inesquecível aqui do nosso estado.
É verdade, é verdade.
As tradições de matriz africana, enfim.
Bom, eu queria agora sair do livro e ir para o audiovisual, que são instrumentos bem distintos, né? E quais foram os desafios? Porque o livro, houve uma seleção de imagens para fazer os livros, né? O livro. E o audiovisual, a estratégia foi diferente. Tu foste o roteirista dessa história, né, Carlos? Como é que foi esse processo de transformar, então, o livro num audiovisual?
Foi uma batalha. Porque, apesar de eu estar interrompendo aqui a pergunta, porque, assim, são linguagens diferentes.
Sim.
Né? E eu vinha da fotografia. Então, a minha visão da fotografia sempre é o milésimo de segundo. Né? A gente congela e congela a boa imagem, aquela que tem a síntese da informação com o aspecto técnico, luz, né? Que você consegue transformar e gerar emoção. No audiovisual, é muito mais complicado. Porque, além disso, tem que ter a continuidade, né? Então, tem cacuetes que a fotografia me levava que me geraram muitas dificuldades, né? Mas também abriu um novo caminho, né? De como fotógrafa também estar filmando hoje. Foi uma revolução na minha vida, né? Hoje tive que trocar de equipamento, enfim. Hoje eu digo que eu já estou, pelo menos, começando a entender o mecanismo do audiovisual,
sim,
né? Mas foi uma batalha, porque a gente procurou manter a integridade do livro, que o livro virou uma referência, então a gente procura sempre... O filme é a consequência do livro, demos voz aos personagens do livro, enfim, então ele sai, foi dar fala e movimento ao livro. Essa era a concepção do filme. Mas aí entra a importância do roteiro, de criar uma narrativa que a gente pôde atualizar os assuntos, como a questão do racismo. Não era só mostrar, mas a gente pôde, com a narrativa, com o roteiro, abrir, né? Chegar na questão do racismo, da intolerância religiosa, o que trouxe atualidade, porque, apesar de todos os avanços, parece que o racismo também cresceu. Parece que a intolerância explodiu, né? Não só no Rio Grande do Sul, mas também a gente vê casos no Rio, por exemplo, agora, que com as milícias e os traficantes de Jesus expulsando os terreiros. Né? Isso é um fenômeno lá bem antigo, mas agora está tendo visibilidade. Né?
Esse roteiro, na verdade, é uma pesquisa de 10 anos. O Baba lembrou aqui muito, muito bem essa história. O Mestre Borel foi nosso amigo. Antes de toda essa coisa de se falar de Borel, a gente já conhecia ele. E ele nos falou da ancestralidade e soube nos colocar, disse, agora vocês continuam com o Baba, porque ele vai mostrar a parte moderna, atual. E aí é que você, Alan, começa a entender a questão do preconceito e da intolerância, porque todo mundo hoje quer apresentar o mestre Borel como um santo, entre aspas. E o mestre Borel é um baita de um compositor popular. Ele foi aclamado nos terreiros em Salvador, na Bahia. Ele era marinheiro, ele andou pelo mundo inteiro, ele é uma pessoa riquíssima culturalmente. E ele era muito ligado ao Baba. Então, nós sempre procuramos como é que funcionava a coisa. A gente batia na porta primeiro, pedia licença para entrar e ficava num cantinho. A gente assistiu muita coisa. Depois que a gente via tudo, etc., a gente voltava, falava, consultava o Baba, via. A Miriam ficou com o apelido da Menina da Luz, porque as entidades gostaram muito dela. Então a Mira tinha essa facilidade que não é para qualquer um. Ela entrava dentro dos terreiros, ela entrava dentro dos rituais a convite deles, porque eles entenderam que a gente não queria aparecer com esse trabalho. Eu insisto muito nisso, Alan, porque eu sou muito grilado com essa coisa de muita calma nessa hora. Não somos nós os personagens principais, são eles.
Sim.
Não é? Então, a nossa parte é dar só visibilidade para isso, não é a gente falar. Não cabe a nós isso aí. Não por a gente ser branco, mas por uma questão do respeito a essa cultura, a essa tradição e a esses personagens. Por exemplo, o pai Cleon, ele não fazia sessão sem nos convidar. E ele chegava lá, tinha o nosso lugarzinho para ficar. Quem nos ensinou as coisas do preto velho? Lá no terreiro do Baba tem um trabalho fortíssimo sobre isso. Então a gente primeiro assistiu muito tudo isso aí, porque você tem que entender um ritual no terreiro.
Respeito ao lugar de fala.
Exatamente. E isso é uma coisa importantíssima que também a gente, é uma característica. A gente, o lugar de fala nosso é o respeito à ancestralidade e a dar lugar de fala para quem é, né? Quem conhece. E a gente foi muito, vamos dizer assim, testado e preparado para que... isso foi uma coisa importante, assim, a percepção das entidades, dos orixás, sobre o que era o nosso trabalho. Isso que o Carlos colocou foi fantástico, porque nunca... A gente sempre se colocou atrás da máquina, né? Eu, particularmente, atrás da máquina. Né, da entrevista, essas coisas, nunca foi o nosso grande barato, né? Foi a produção disso. E ter esse consentimento com responsabilidade de entender o que era permitido, o que não era, foi fundamental para a gente chegar até aqui. Né?
Eles conseguiram filmar o meu preto velho, né? São amigos dele.
Sou apaixonada por ele.
Que legal.
Eu tenho um carinho muito grande pela Umbanda e pelos pretos velhos, pelos caboclos, né? Enfim.
desabando. Um banda um, bandas mis,
banda um, banda.
Toda sexta, você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira, às 9 da noite, tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 9 da noite, aqui na FM Cultura 107,7.
Para os amantes do Flamengo, dias 28 e 29 de novembro serão imperdíveis. A Del Puerto celebra seus 25 anos com a temporada do espetáculo Vivir, no Teatro do Sesc da Alberto Bins, sempre às 19 horas. Um espetáculo com música ao vivo e um corpo de baile extraordinário para viver a paixão pelo Flamengo em grande estilo. Informações no Instagram Del Puerto Flamengo. Apoio FM Cultura.
Alô, ouvintes da FM Cultura, aqui é a cantora Janaína Malha. Dia 30 de novembro, sábado, estarei apresentando o meu show de música popular brasileira em Porto Alegre, no Espaço 373. No palco, comigo, Dunia Elias no piano acústico, Sérgio Rojas no violão e Dani Vargas na bateria. Tenho muito gosto em unir consagrados compositores brasileiros com grandes compositores gaúchos da MPB. É 30 de novembro, sábado, no Espaço 373. Os ingressos estão disponíveis pelo Simpla, pelo Arts 999-99-2315 ou no local, Rua Comendador Coruja, 373. Espero vocês lá. Apoio FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Lembrando que na próxima terça-feira, dia 3 de dezembro, acontece o pré-lançamento do mini-documentário ADIDE, Ajuda Humanitária aos Terreiros, uma parceria da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde, a Renafro Saúde, e do Instituto Ibirapitanga. Por isso, estamos aqui recebendo hoje Baba Diba de Iemanjá, Miriam Fischner, que é jornalista, fotógrafa, escritora e documentarista, e também o Carlos Caramês, que é diretor e roteirista. Bom, no, na primeira parte do programa nós falamos bastante sobre o trabalho de vocês relacionado ao livro e ao audiovisual, ao documentário, né, que gerou, né, foi fruto do livro. E agora nessa segunda parte a gente pode falar mais especificamente sobre esse novo projeto, né, que está sendo lançado, né, ADD.
Isso. Bom, eu acho que a introdução, né, no primeiro bloco foi bem importante para entender a relação, né, da Miriam, do Carlos, com a tradição, com esse universo de matriz africana. A questão cultural, a questão da visibilidade política, social, cultural, enfim, do nosso povo. Mas também é importante saber que nem tudo é flores, né? Então, o Rio Grande do Sul enfrentou agora essa grande tragédia, né, que se abateu sobre o estado, que foi a questão do desequilíbrio climático através do excesso de chuvas, enfim, e em que quando começou aquela chuva, a gente se perguntava: que chuva é essa, gente? Que chuva diferente, que chuva é essa? E a maioria teve sonhos, eu inclusive tive um sonho que bati uma onda nos fundos da minha casa e que eu dizia: olha, para trás, como eu moro num buraco na Vila São José, bom, o povo de trás já está todo inundado. E aí no outro dia começa todo esse cataclisma, né, no estado, e que aí eu já comecei a pensar: bom, gente, povo de terreiro não é pauta, né, para governo nenhum. Então, como é que vai ficar o nosso povo, né? Deve ter muita gente de terreiro que mora nas periferias, enfim, sim, nas zonas que já são de risco, né? Como vai ficar, né? E aí a gente começou todo esse processo de aí pedindo ajuda por redes sociais, pedindo Pix, pedindo isso e aquilo. Já estabelecemos no terreiro uma cozinha comunitária, né? Uma cozinha solidária, como eles chamam ali. Eu dizia para eles que a minha cozinha era solitária, porque a gente fazia com recurso próprio. Mas conseguimos acessar ali a Conab, enfim, para vir alimentos. E lá no Rio de Janeiro, como eu coordeno uma rede nacional, que é a Rede Nacional de Religião Afro-Brasileira e Saúde, os contatos com a liderança dos outros estados, através da RENAF, a gente conseguiu contatar lá a superintendente, né, da Conab, que contatou comigo e fez com que chegasse cestas básicas para ajudar nas cozinhas solidárias. E aí eu já espalhei o formulário para todos os terreiros que eu pude, né, para que todo mundo se empoderasse nesse sentido. E também ouvi o nosso grito, uma das coordenadoras comigo da RENAFRO, que tinha contato com a Fundação Ibirapitanga, que imediatamente entrou em contato comigo e no espaço relâmpago liberou ali um valor que é um valor que, para o contexto da tragédia que se abateu sobre nós, é insignificante, mas é expressivo em frente aos socorros que a gente conseguiu, né? Que foi 100 mil reais. E aí, bom, esse dinheiro entrou rapidamente lá na conta do terreiro e eu fiquei pensando: gente, e agora? Como é que eu vou administrar isso, né? Não adianta dar 500 reais ou 1000 reais para terreiro que no final das contas não vão conseguir fazer nada. Então eu criei cotas, né? Eu disse: bom, eu vou atender 20 terreiros que estão mais graves, que é muito pouco, né? São 65 mil terreiros do estado. Nós lançamos um formulário, conseguimos levantar 650 terreiros diretamente atingidos, né, pelo processo da enchente, que ficaram debaixo d'água e que o sagrado, inclusive casas, foram levadas pelo rio, porque a maioria casinhas de madeira. E aí eu selecionamos esses terreiros e pedimos que mandasse uma relação das suas necessidades. Imagina, né? Aí a gente foi calculando para ver.
Desculpa, Bárbara, só para entender, esses terreiros, tu teve algum direcionamento em relação à localização? Só Porto Alegre?
Não, foi por todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas foi muito mais Porto Alegre e região metropolitana que acabaram respondendo os nossos formulários. Certo. Né? E aí a gente criou uma cota de 5 mil por terreiros. Acabamos atendendo 38 terreiros. E aí eu comentei com a Miriam e o Carlos: olha, a gente conseguiu uma ajuda aí da Fundação Ibirapitanga e tal. E aí a Miriam disse: não, Baba, a gente pode acompanhar aí esse trabalho, né? E a gente pode documentar ele, inclusive. E aí eu disse: olha, eu não sei como vai ser a prestação de contas, que eu vou ter que prestar contas desse valor, enfim, mostrar o que a gente fez, Mas eu acho que através de imagens fica muito mais fácil. Mas eu pensei em fotografias, né?
Sim.
E eles vieram com todo o equipamento, né, para fazer. Entrevistaram, inclusive, cada pai e mãe de santo que receberam ajuda, né? Captaram ali imagens importantes, né? E por fim acabou resultando no ADD, que é um mini doc assim, muito emocionante. Eu me emocionei quando eu assisti a primeira vez, né? Me emocionei muito porque ele retrata assim, parte, dá um sinal de parte do sofrimento, né, que o povo de terreiro passou, né, com a perda do seu sagrado, né? E com a desatenção mesmo do poder público, porque embora a gente tenha se livrado da maldição do Bolsonaro, eles ainda estão nas estruturas do Estado, principalmente na parte de assistência social. E aí, na Defesa Civil, que, por onde vieram todos os donativos, eles acabaram sendo confiados justamente para essas organizações. E que se tu tivesse uma guia, ou se tu tivesse qualquer coisa que dizia que era de orixá, então tu não tem frio, não tem fome. Eles obrigaram lideranças, pais e mães de santo nossos, orarem para poder receber alimento. Então, o racismo, ele se estabeleceu num momento de tragédia, se fez presente num momento de tragédia no Estado, racismo religioso, né? E porque a maioria foram levados para abrigos que eram, né, de orientações, né, dessas tradições mais racistas mesmo.
Uhum.
Então, alguns terreiros serviram de espaço de acolhimento para o nosso povo, alguns, né? Mas a maioria acabou sendo levado para esses abrigos. E aí os relatos são de arrepiar, né? Mas nada que surpreenda a gente, porque a gente sabe, né, que além do nosso estado já ser o berço do racismo brasileiro, e aí com o envolvimento, né, desse povo, né, mais terrorista, né, mais racista mesmo, aí e ficaria muito mais grave, e foi o que realmente aconteceu. Né?
Baba, que tipo de atitude, de ação que aconteceu, por exemplo, em relação a esses casos de racismo contra os terreiros?
Não teve nenhum desdobramento ainda, né? A reação foi nossa mesmo, de poder mostrar que é possível fazer um trabalho direcionado para o terreiro. Inclusive, para o Ministério da Reconstrução, a gente levou esse argumento. Se vocês não conseguem pensar uma forma de direcionar a política pública para os terreiros atingidos, bom, eis aqui um exemplo, né? E aí, quando a gente mostrou os números, eles acharam um absurdo, né? Direcionar alguns milhões específicos para terreiro, mas muito mais do que aqueles milhões, eles não acham absurdo direcionar para o agronegócio.
Ah, sim.
Né? Então, dois pesos, duas medidas, né? Então tem que ser a gente mesmo, né, que está sentindo na carne, para poder fazer algum movimento, né, para um olhar mais humanizado para o nosso povo, mais humanizado na perspectiva afrocentrada.
Uhum.
Não aquela humanidade que retirou, inclusive, a nossa humanidade. Né?
Perfeito.
Então, e aí é importante a gente ter os parceiros, né? E aí foi legal, não foi nada planejado, mas foi algo realmente, como tem sido até agora, né, inspiração dos nossos ancestrais mesmo.
Carlos e Miriam, o que vocês que acompanharam então esse processo, né, o que vocês viram, o que chamou a atenção de vocês nesse processo durante a construção do documentário ADD?
A própria situação, né, que despertada essa questão climática que tem cor e tem, né, e tem classe social, porque as periferias, geralmente os terreiros estão nas periferias, né? E a gente, uhum, eu tive a oportunidade, primeiro a indignação com essa questão geral na cidade, e eu como jornalista, como fotógrafa, chegou um momento que eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu acho que foi importante ter acompanhado o Baba, e a sintonia vem, né, dessas que a gente não tinha programado mesmo, e de repente eu fui acompanhando o Baba e a coisa foi entrando e a gente foi vendo que era muito mais complexo e que as sequelas disso não vão passar tão rápido. E o problema climático também, né? A crise climática, o negacionismo, da gente ver como está espalhado isso na sociedade gaúcha, né? E no mundo em geral, mas a gente está vendo aqui o nosso microcosmos, né? Uhum. E, então, foi a minha preocupação sempre foi, além de documentar a tragédia, não com o olhar da imprensa, mas com o olhar de mostrar para que as pessoas sentissem a dificuldade e passasse alguma emoção, porque as pessoas ficaram anestesiadas hoje com avalanche de imagens, hoje é aqui, amanhã é lá, e que parece que normaliza, né, a tragédia. E quando a gente volta na casa, quando a gente vê, as sequelas são imensas e não vão passar tão rápido. Porque imagina tu ter todo um sagrado, tu ter toda uma história, uma memória, e desaparecer. E tu não ter onde buscar, né? Então, o importante foi isso, foi muita coisa chocante. Foi muito desesperador e muito emocionante ver a destruição e como as pessoas sentiram a água subindo. Né? Como é que as pessoas estão reagindo hoje a isso tudo? Uhum. Então, quando a gente está lá e tem empatia e vê o sofrimento dessas pessoas que perderam tudo, não tem como a gente olhar para esse mundo e dizer está tudo justo. Porque eles estão até hoje, né? Tem terreiros que ainda, mesmo recebendo ajuda do sagrado, não puderam nem voltar porque não tem casa. Então, a gente teve agora, recentemente, esse fim que passou na região do Vale do Taquari, 6 meses após, bairros inteiros, cidades inteiras, perdendo população, 1/4 da população já saiu. Enfim, as sequelas disso tudo não vão acabar agora. Então, é importante a luta do Baba, a luta, o pioneirismo dele de levar essa questão climática também como uma questão, né, específica para o povo de terreiro, porque se não tiver uma política de Estado, vai ser difícil.
Direcionada para o povo de terreiro.
Direcionada para o povo de terreiro.
Eu achei chocante também esse argumento que o Baba nos trouxe, dessa dificuldade que as pessoas ligadas a alguma comunidade, algum terreiro, né, só, simplesmente por portar ali alguma guia, tinham dificuldades para acessar a ajuda que estava sendo distribuída para todo mundo.
A comida.
Básico, né?
A comida.
É revoltante. Quer dizer, a gente em pleno século XXI, com o mundo desabando, a gente ainda tem esse tipo, né? É revoltante, como ser humano.
De novo, Alan, o mesmo problema. O que a gente se interessou? O aquecimento global, essa catástrofe ambiental aqui no Rio Grande do Sul, ela tem classe social, ela tem cor. Sim. E a gente pôde constatar os negros, as mulheres e os pobres foram as piores vítimas, as pessoas mais atingidas e mais desassistidas nesse processo todo. Aí entra a lucidez e a cultura do Baba. Para nós também uma outra questão, porque os orixás são entidades da natureza. Então aí entra o Baba, que ele vai falar sobre isso, que é uma outra visão do que você, perdi minha televisão, ganhei uma, está tudo certo. Isso é uma visão consumista, capitalista, burguesa, que não tem absolutamente nada que ver com a realidade. O cara que perdeu a mãe de santo, o pai de santo, que perdeu o seu terreiro, é a mesma coisa. Eu queria ver se tivesse sumido as igrejas, se tivesse sumido esses púlpitos desses evangélicos todos aí, se eles iam estar nesse oba-oba. Agora, o povo pobre, preto, que tem sua religião própria, que tem sua cultura, que perdeu tudo isso, eles viraram de costas e disseram, não, isso aí nós não vamos, está gravado, não sei o que estou falando também, nós não vamos ajudar o diabo. Então, nós não vamos dar comida para eles. Verdade. Ou seja, se mandar matar, eles comemoram. Então, o povo de religião tem que arranjar tudo isso, tem que se defender e ainda tem que enfrentar toda essa avalanche careta reacionar, inclusive de todas as autoridades. Se você for, como a gente voltou agora, a sensação que a gente viu no interior do Rio Grande do Sul pode ser resumida numa palavra: desânimo. As pessoas disseram: ó, chegou. Mas onde é que o senhor vai? Onde é que o senhor vai morar? Não fale mais comigo. E sai de cabeça baixa e vai para qualquer canto como um bicho ferido.
Que luta, hein, Babadil?
Agora vai ser complicado.
É muito triste, assim, é desolador, né, o que o nosso povo gaúcho está passando. E na perspectiva de terreiro, é mais difícil ainda, porque, embora a gente saiba, a gente tenha noção de tudo que está acontecendo, né? Mas a natureza é a vida. A terra é nossa mãe. A água, né? É a nossa vida também, né? A água nos mata a sede, né? Compõe o nosso corpo, né? E daqui um pouquinho, a mesma água que nos dá vida, ela pode nos tirar. E a mesma terra, né, que é para onde a gente vai, que vai se alimentar da gente um dia, mas que hoje nós nos alimentamos dela e viemos dela, também pode invadir e nos absorver a vida, né? Mas é um sinal, né, da natureza de que, bom, gente, a gente tem que cumprir a missão que o Olodumare nos deu, que é diferente da visão cristã, né? Na visão cristã, Deus disse: nascei, crescei e multiplicai. Mas na visão de matriz africana, Olodumare disse: nascei, crescei, multiplicai e cuidai da terra. É uma grande diferença. Porque a terra é a nossa base, a terra nos dá o alimento, nos dá remédio, nos deu vida, e a gente precisa cuidar dela. Obviamente que eu não estou puxando a responsabilidade, por exemplo, para o povo de terreiro ou para as classes humildes. A responsabilidade, não tenho dúvida, que é dos capitalistas, que não tem limite para agredir e para matar todo dia a natureza de diversas formas, com bombardeio de agrotóxicos e queimadas. Sim. E tantas coisas aí que a gente vê aí no mundo, né? E também a omissão dos órgãos governamentais, porque está se colocando a culpa da enchente na chuva. É, mas tem muita coisa, né, na questão do saneamento básico, na questão do processo de escoamento das águas nas grandes cidades, enfim, que acabou sendo negligenciado, que não foram revisadas as máquinas, as bombas, enfim, que foi o caso aqui de Porto Alegre. Isso. Mas infelizmente o nosso povo, né, acaba fazendo vistas grossas para isso, né, e estamos aí de novo, né, com o mesmo problema. É. Então, na verdade, é isso, né? Agora, entre tantos problemas, Alan, nós temos o problema da chuva, né? Quando o céu escurece, a gente já fica apreensivo. Essa noite anterior eu já não consegui dormir, né? Porque era vento e trovoada e pronto. Sim. Aí eu já liguei a televisão e fiquei pensando, gente...
É uma chaga, essa aí que vai demorar para passar.
Porque não houve uma previsão. Não houve uma previsão dos meteorologistas, né? Para que... dizendo que ia ser uma coisa com essa dimensão, né? O prefeito de Guaíba saiu com alto-falante pelas ruas da cidade, dizendo que a água não atingiria a cidade. E a enchente de Guaíba foi meia hora. Em meia hora, a água chegou a 4 metros de altura.
Bueno, Carlos, Babadiba, Miriam, infelizmente o nosso tempo aqui é limitado, né? Já estamos chegando ao final aqui do programa, mas eu gostaria ainda de deixar uma palavra final para que vocês façam um convite, né, para as pessoas então assistirem a esse documentário que vai estrear na próxima terça-feira, dia 13 de dezembro, ADD. E, enfim, fiquem à vontade para suas falas.
Bom, eu gostaria de convidar não só o povo de terreiro, mas a sociedade como um todo para assistir aí o lançamento desse mini-doc, que se chama ADD, ou seja, em tradução livre, né? É uma palavra do Yorubá Nagô, que é a língua oficial da Nigéria, e que significa nós levantamos, ou nós levantaremos, né? O nome que foi escolhido aqui pela equipe para ser colocado no mini doc, né? E que é importante, né, as pessoas verem que alguma coisa foi feita por nós mesmos, né? E esse mini doc ele foi feito numa parceria, pura parceria, aqui com a Miriam Fitner e o Carlos Caramês, que já vem nessa longa parceria de mais de 15 anos, né, que a gente está caminhando junto, realizando alguns trabalhos, algumas coisas. Eles nunca nos abandonaram, né, e entenderam que era o momento mesmo de dar uma boa contrapartida, né, para o povo de terreiro. E acho que é uma contrapartida em ouro, né, porque entrar nesse mundo dos audiovisuais, no mundo do cinema, né, porque é isso, né, é no mundo do cinema, é um mini doc, né, e que é também branco, que é elitizado, que é racista, né, já é um grande ganho. Mas também mostrar, né, o que a gente fala, tudo que a gente fala não é cena, né, não é fato. A gente está lidando com uma tragédia de proporção aí inimaginável. Então, convido a todos para assistir esse mini-doc aí, dia 3 de dezembro, às 14 horas, no auditório da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, na Miguel Teixeira. 110.
Maravilha.
Eu acho que é uma satisfação poder estar junto nesse momento, né? Para poder apresentar esse um trabalho que está ainda em construção também, né, Baba, para aprofundar para um documentário até maior, que eu acho que isso é importante também a gente comentar, e principalmente poder sensibilizar as pessoas que o problema não vai parar agora, que a perspectiva, segundo os grandes climatologistas, é de que os eventos extremos de calor e de chuva, a tendência por esse modelo de desenvolvimento adotado, né, pelo agronegócio, pelo mercado imobiliário que expulsa, né, a periferia, né, as pessoas para um lugar de longínquo, enfim, que isso vai, é um problema mundial, mas que ele é causado e tem nome, né, é um modelo de desenvolvimento que não privilegia o desenvolvimento sustentável. Então, assim, poder mostrar tudo isso com sensibilidade, para que as pessoas não fiquem anestesiadas e tomem consciência, não só do racismo, né, da intolerância, mas da questão do meio ambiente. Porque sem, né, preservar a terra, não vai ter nem capitalista para ficar morando aqui. Então, acho que, assim, é uma parceria que ainda tem muito para desenvolver. A gente vai estar desenvolvendo, mas o importante agora é lançar o ADD, que as pessoas possam assistir, que a gente consiga sensibilizar as pessoas para um outro momento da história da humanidade.
Maravilha. Carlos?
Olha, primeiro agradecer pelo espaço, isso é raro. Né? Não é sempre que a gente pode falar, apesar de dizerem que o Brasil está vivendo uma fase de liberdade, não é verdade. E eu vou dizer o seguinte: o importante não é o documentário, o importante é a fala do Baba. O documentário é para apoiar o que ele fala. E eu, com muita humildade, acho que as pessoas deveriam prestar mais atenção no que ele está falando sobre a questão do meio ambiente. Mais uma vez voltamos para aquele problema. Não sei o que quero falar, não sei. Se eu te disser a minha opinião pessoal aqui, eu acho que as coisas vão se complicar muito aqui no Rio Grande do Sul. Muito, porque nós temos um modelo de Estado que é contra tudo isso que nós estamos falando aqui. Então, é por isso que eu acho que ele, pessoal de religião, está se mexendo e tem que correr mesmo, porque a situação é bem delicada. Nós entrevistamos cientistas, várias pessoas a isso, tudo a gente está aguardando. E os depoimentos não são legais sobre o futuro do Rio Grande do Sul. Não são mesmo, são coisas bem preocupantes. Agora, quem fala disso, quem sabe falar e quem sabe colocar questões, é o Baba e o pessoal de religião. A gente só tem que acompanhar e vai junto. E vamos ver onde é que a gente chega.
Maravilha. Baba Diba, Carlos, Miriam, agradeço mais uma vez a vinda de vocês até aqui à FM Cultura. Desejo que essa parceria se repercuta, que renda muitos e muitos anos aí, muitos trabalhos.
Axé.
Que assim seja. O quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal, a produção, a edição e a apresentação de Alan Barcelos. Nós voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
Você ouviu? Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.